assistente técnico em culturas da Emater, Alencar Ruggeri. Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Stout, bom dia, Jeane, aos ouvintes, principalmente os agricultores e a sociedade gaúcha que tem esse envolvimento com as culturas muito forte, né, Stout?
Sim, pelos dados atualizados pela Emater, divulgados ainda ontem no relatório, os últimos dias foram de colheita para alguns produtores, 4% da área plantada está colhida.
É, na verdade, assim, nós temos já essa fase colhida, certo? É uma soja, aquela primeira plantada, que ainda ela não dá uma referência, mas o indicativo não é, aliás, ele só reforça aquilo que a gente já vinha acompanhando das lavouras, de que é de novo um ano muito difícil, complicado, e esse ainda com uma diferença, porque você já deu no briefing aí a dificuldade, que é um ano que chove aqui 100 milímetros, você anda 3 quilômetros, não choveu nada, então é muito complexo, um ano difícil, para mais um ano, né? O ano passado foi muito difícil, mas esse tem sido cruel, porque muitas vezes a chuva chega próximo, o produtor fica com aquela ansiedade e ela não ocorre, e agora está o reflexo aí com produtividades muito baixas em alguns pontos, claro que é muito cedo ainda, né, Stout, para você dizer, ah, mas é um ano ruim de novo, para não dizer muito ruim.
E a chuva vindo agora, não tem mais o que fazer?
Na verdade, assim, ó, chuva ela tem que vir até durante a colheita, porque sempre quando você está colhendo, que baixa da umidade de 12%, digamos, você já começa a ter perda também, porque aquilo ali é um peso que não tem. Então tem que, a chuva é bem-vinda sempre. E ainda nós temos um volume considerável de soja que está em enchimento de grãos, principalmente na região aqui nordeste, que é a última que vai ser colhida, certo? Então temos essa necessidade, mas tem que vir chuva, mesmo que ela não tenha interferência, digamos, mais em interromper as perdas. Então é necessária a chuva o tempo inteiro. Nós temos esse ano também se repetindo um fenômeno do ano passado, que aí se suspeita de que há um distúrbio fisiológico em função da temperatura, falta de umidade, então o produtor daqui a pouco vai ter que fazer mais investimento ainda para dessecar a lavoura, para poder ter uma uniformidade. Então é um ano daqueles difíceis. Quem no Stout, na Expo Direto, quem foi, muitas vezes você via uma lavoura verdinha, porém, quando você olha dentro da lavoura, então a coisa é complexa. A gente sempre coloca de que tem esse age dos olhos, que é aquela quando tu tá vendo, e depois quando você vai computar as perdas, às vezes ela tá verde e tá ruim na hora da colheita.
Esses últimos dias, as últimas semanas, porque a gente está falando do mês de março, final do verão, início agora do outono, foram dias de muito calor, né? As pessoas que estão na cidade estão incomodadas com calor, a sequência de dias, não tem um alívio. Como isso está se refletindo no campo e pode mudar aquela projeção, inclusive, que vocês apresentaram no início do mês, lá em Não Me Toque, de quebra de 31%, essa quebra em função dos últimos dias pode ser ainda maior?
O recorte é daquele momento, quer dizer, se você pegar uma região, pega, digamos, essa região que você tem um recorte de Passo Fundo para Vacaria, todo esse recorte é um recorte mais tardio. Então, poderá compensar alguma outra região, certo? Que tenha perdas já consolidadas. Porque aquilo que foi colocado lá era uma questão consolidada. Agora, se continuar e persistir essa dificuldade hídrica que a gente tem, com certeza você vai ter o recorde ele vai mudando todo dia, porém, como o Estado ele tem esses 6 milhões e 800, daqui a pouco perde num lugar, melhora no outro, então na média a coisa vai se adequando, certo? Mas é complexo, é um ano diferente do ano passado, que foi uma estiagem, digamos, leste-oeste, esse ano uma estiagem em pontos e regiões muito severa, em outros pontos, dentro do mesmo município, com uma condição melhor. Então é muito difícil, com uma lavoura feita com custos elevados, certo? Agora também os preços numa situação um pouco diferente, então é bem complicado o ano novamente para os produtores. Isso se reflete na economia como um todo, certo? Stout, Jane.
E o que já podemos prever para a safra de inverno, para a safra de trigo principalmente?
Na verdade, sim, o cenário, o produtor sempre vai buscar na próxima alternativa, quer dizer, na próxima oportunidade, buscar tirar o prejuízo que ele teve na cultura. Então, nós temos essa possibilidade. No ano passado, o trigo foi muito bem, nós tínhamos um ano de laninha, certo? Agora está se terminando esse ciclo da laninha. Então, o produtor tá bem assim, interessado. A sensação que eu tenho é de que, nesse momento, é sensação apenas, certo? Não temos um levantamento mais efetivo, mas a gente conversa diariamente com os produtores. Você percebe, sim, a tendência de termos uma bela, uma área de trigo, de aveia, de cevada, certo? Todas essas culturas de inverno, até porque o produtor, ele precisa ter no sistema de produção, quer dizer, não é a safra de soja. O que nós temos é um sistema de produção que tem soja, milho, e isso você percebe ano a ano, o produtor se profissionalizando, e aí ele se profissionalizando, ele vai tendo um sistema de produção organizado, aonde ele já tem um planejamento mais adequado. Então, assim, o tripé, gestão, planejamento e profissionalismo, ele dá a segurança de que sim, teremos de novo uma boa área de trigo e, quiçá, uma safra muito boa também, para que os produtores possam ter uma condição econômica de poder fazer a gestão da propriedade de forma adequada.
A abertura da safra, da colheita da safra de soja lá em Tupeciretã, é, historicamente, em função do município ser o maior produtor em área?
É, na verdade, hoje é um dos maiores produtores de área, quer dizer, nós estamos indo lá para a região de Dom Pedrito, aquela região mais ao sul, que está ampliando bastante a área, certo? Mas ainda tem a região de Tupã ali, é uma grande região produtora, mas o eixo, digamos, de maior município deverá estar se deslocando lá para a região sul lá do estado.
Curioso, pode ser o quê? Dom Pedrito, no futuro, o município maior produtor de soja do estado?
Olha, eu faço gosto.
A Gélia tem raízes em Dom Pedrito.
Minhas raízes são de Dom Pedrito.
Então eu tenho que ser afirmativo quando for, mas até acredito que deverá ser já se consolidar esse ano. Nos levantamentos agora deverá ser a consolidação desse novo formato.
Curiosa essa informação, porque a campanha historicamente é a área de produção de gado.
E de arroz, né?
De arroz,
Dom
gado.
Pedro tem bastante arroz. Mas e em relação às estiagens, né? Nós tivemos aí nos últimos 4 anos 3 estiagens, 2 consecutivas. A previsão é de que elas continuem com essa frequência, tão próximas uma da outra?
Gente, assim, isso é uma coisa que, ao longo, se você olhar ao longo da história do estado, nós temos esse cenário, certo? Você pega aí em 100 anos de que tem os modelos, mais de 100 anos de distribuição das chuvas, você tem... Agora, claro que a gente... é muito difícil quando você passa 1, 2, 3 anos com dificuldade, certo? Então, é preocupante, e claro que nós sempre no estado vamos ter alguma dificuldade pontual em 6 milhões e meio de hectares de soja, certo? Em algum ponto nós vamos ter dificuldade. O problema é que as nossas dificuldades, nesses últimos anos, elas têm sido muito além de ponto, quer dizer, é região, é macro-região, então isso dá um desânimo. Mas eu tenho a esperança e a convicção de que esse ciclo deu uma aliviada agora e nós possamos ter aquelas voltas de um ano dentro de uma certa normalidade, que é raro os anos ao longo da história que você vê que tenha uma sequência. Só que daí entra toda a questão de mudança climática, mas aí sai da seara agronômica assim, entra numa seara bem mais científica, que precisa ser avaliada ao longo de 20, 30 anos para se ter uma relação mais clara.
Alencar Ruggeri, assistente técnico em culturas da Emater, muito obrigado pela atenção, bom dia.
Nós que agradecemos e esperamos uma outra oportunidade, né, Estado, de falar de boas notícias, quiçá, para o Estado e para os nossos agricultores.